estamos de volta aqui no Esporte Discussão, bombando hoje, a torcida do São Paulo tá irritada. A pergunta é a seguinte: São Paulo deve ou não continuar com o seu treinador? E o que fazer com determinados jogadores? Juanfran, por exemplo, né? Tem um monte de gente encostadona lá. Fala, Espípulo.
Em relação ao Diniz? É. Olha, a minha opinião é fácil, porque se eu nem o contrataria em setembro, é a história do São Paulo ser uma grande empresa e precisa dos tops. Tipo, ah, Jovem Pan precisa de um grande narrador e tal. Vamos contratar quem? Nilson César, entendeu? Ah, pô, como é que vai contratar o Diniz, entendeu? Como é que vai contratar o Diniz? Não dá, não dá, essa conta não fecha. Então, grande técnico, São Paulo, essa conta não combina, não fecha com Fernando Diniz, entendeu? Não fecha com Fernando Diniz. O São Paulo precisa dos top de linha.
Hoje, por exemplo, você daria vermelho pra ele e já começaria a pensar em outro técnico pro brasileiro.
Mas não tenha dúvida, porque no brasileiro vai ser isso aí. Vai tomar gol em jogo, vai ganhar um joguinho aqui, vai ganhar outro joguinho ali, vai ser um encantador de serpentes pra família Prado, pra mais uma meia dúzia aí na internet, que toca a bola aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Minha filha de 5 anos
linhas,
toca a bola.
E as linhas?
Vai linha,
coitadinha,
vai pirar
pipa, ainda não viu vai São fazer Paulo
crochê.
Ser campeão.
A Lu faz crochê aqui na nossa sala de
cheia
café.
Cheia de linha.
Ela é cheia de linha e se atrapalha menos do que o São Paulo. Entendeu? Pra ter linhas, tem a bola. Ela precisa entrar no gol e não pode entrar no teu. Entra toda hora no gol do São Paulo. Entendeu? Entra toda hora no gol do São Paulo.
Não. Ontem os gols que o São Paulo tomou, era, foi uma piada.
Ontem não encontrou
era
a melhor defesa não, também, ano passado,
mas,
hein?
Mas ontem foi uma piada de mau gosto, né? Ontem o primeiro gol, cabeceou, não precisou subir na marca do pênalti, escolheu o canto. Aí o segundo gol, a bola cruza a área inteira. Ninguém põe um pezinho ali na
mas
bola.
Mas contra o Red Bull foi igual,
o terceiro gol, o goleiro tromba com o zagueiro. Não,
o Red Bull foi igual.
É um festival de presepada.
Então, não, mas aí jeito. Você fala que o Bruno Alves é mau jogador, que o Arboleda é mau jogador. Não, a cabeça do São Paulo no meio campo não marca ninguém. Entendeu? O São Paulo só quer saber de ataque. É time de índio, só vale do meio campo pra frente. O São Paulo parece que não tem meio campo pra trás. Não marca ninguém. E isso é o quê? É técnico, não vem falar pra mim que não é. Desculpa, Bruno Prado, Flávio Prado, eles podem até levar uma emboscada pra me pegar aqui fora que eu tô falando do
imagina,
Diniz. Porque a paixão é muito grande.
Não tem nada a ver, entendeu? Com o Bruno.
A paixão é muito grande. Quando eles assistem a entrevista do Fernando Diniz, eles colocam a música do Roupa Nova. Tamanho romantismo no ar.
Tá bom.
Agora, Nilson, sobre isso daí que você falou em relação a treinador, eu acho que não é o único culpado.
Muda ou não muda? O negócio é o seguinte, vai mudar que agora o assunto é esse.
Quem
culpado ou
não
culpado?
Aí, Mano Menezes, quem mais? O
não, São Paulo
sempre São Paulo
troca
ou
não
coisa.
Troca
o treinador? Nunca trouxe o Luxemburgo, que aliás, esse daí
também não dá,
fome,
já tá empregado.
Era fome com a vontade de comer, né? Aquele
e
ditado.
Responda, amigo. Troca ou não troca o treinador? Isso que eu quero saber.
Não, deixa aí, vamos deixar aí no começo aí, deixa aí no começo.
Mas não entendi, meteu o pau
e
pra falar
depois, ué, eu não meti o pau. Tô metendo o pau na conjuntura
do
São
obra,
Paulo.
Né?
Agora, deixa aí, quantos treinadores aí passaram nos últimos tempos do São Paulo, não resolveram nada também?
Mas não com um time dessa qualidade.
É, o time, realmente, esse time dos últimos é o que tem a melhor qualidade.
O Rogério Ceni foi mandado embora por menos.
E porque tiraram também jogadores.
E Gabriel Dias,
não,
e aí?
Não mandaria mas embora hoje também não. Mandaria, não. Mas é brincadeira, né? O Diniz cometendo esses errinhos aí, eliminando o São Paulo, é complicado. Mas você acha que o Daniel Alves, a turma do Daniel Alves vai deixar a diretoria do São Paulo?
Não, eles que marcam até o horário de treino.
Tava bombando aqui na internet. Os São Paulinos estão conosco aqui.
Ó, o Gabriel, sabe do detalhe importante? O Paulo Roberto
Santos
do Santo André tem muito menos badalação do que o Fernando Diniz.
Mas é muito mais rodado.
Ele tem variações de jogo, Nilson.
E não tem o carinho que tem o Fernando Diniz por parte de alguns colegas da imprensa. Ou tô falando mentira aqui?
Não, o Paulo Roberto
e deve ter
o Paulo Roberto
de jogo.
É um cara de quase 60 anos de idade, rodado, experimentado.
Mas ele foi badalado.
Não, mas
foi?
Peraí, campeoníssimo em todos os lugares que passou. Campeão no interior, em todos os lugares que passou. Se você ver o currículo dele, só tem campeão ali. Campeão, campeão,
então,
campeão.
Tá vendo o time grande
campeão
também.
Então, por que a paixão pelo Diniz, sendo que ele nunca ganhou nada?
É, então, eu acho o seguinte, o São Paulo, neste momento, eu não trocaria, sabe por quê? Porque
você também meteu o pau no cara e fala
também
pra
trocar
agora.
Vamos tentar explicar. Porque você
me confunde.
Calma, você oportuniza o cidadão a melhorar como treinador. Como é que é a oportunidade? Amigo, se você ficar com o esquema único, não dá.
Aprender com os erros.
Começa a aprender, exatamente. Então, é verdade.
Então vai estagiar em Cotia.
Não, se você for analisar agora, Se eu tivesse, por exemplo, essa opção, como já foi aventado aqui, você quer o Muricy, que o Muricy parou, mas um exemplo, Muricy, eu continuaria
com o Fernando. Você trocaria o Mano
Sabe
Menezes?
Por que eu continuaria com o Fernando Diniz? Para ser o segundo auxiliar do Muricy.
Ah,
como quer... o Muricy foi auxiliar do Tele Santana e aprendeu muito com o Tele Santana. Assim que o cara cresce na profissão, se o cara acha que é alguma coisa, a tendência do cara é desaparecer.
Ele precisa de um espelho.
Sem é verdade. Lógico, a tendência é desaparecer.
Aí, agora eu entendi.
Você tá entendendo? Então, tomara que esse rapaz tenha aprendido com mais essa lição.
Não, mas...
Uai,
ele precisa de alguém do lado dele, então. Vamos fazer um apelo aqui pro Muricy, vai. Ô, Muricy, volta.
Você contrataria alguém, então, e manteria o Diniz.
É, até pra ser um auxiliar.
Aí, agora entendeu?
É pra ser um bom auxiliar, por exemplo, um técnico, mas rodar... O Mano tá na praça aí?
Tá na praça.
O Mano Menezes deixa lá o
Muricy.
Mas
aí é o oposto. Deixa lá. É retranque, o outro é o...
Mas não tem problema. Mas não tem problema, ele vai aprender...
Ou então um arruma o ataque e o outro
defesa. Peraí, ele vai aprender variações táticas.
Ele vai aprender a defender, o que ele não sabe.
Vai aprender variações táticas. Sim. O Corinthians não
o
tinha.
Mano é
o Corinthians copeiro, não
é,
tinha.
É cara que
o
ganha,
Corinthians
vencedor.
Não tinha um grupo que treinava o meio-campo, o ataque e a defesa. Tinha. São três, eram três treinadores diferentes.
O Flávio fala que esse, ataque olha, e defesa. Esse estágio do Fernando Diniz com o Guardiola lá fora, o Guardiola aprendeu um pouco ofensivo. O Flávio falou aqui.
Olha. Tem
aprendeu
três
com o Fernando Diniz?
Aprendi
o Tite, Mano não, Menezes, Muricy Ramalho, eles ajeitam lá a defesa. Depois vê o que dá pra fazer na frente.
Mas,
são campeoníssimos.
Se eu fosse o Diniz, aceitaria. Pega um cara assim, como humano, um cara rodado, treinador, e o cara fica lá como auxiliar.
Rogério Ceni.
Pra aprender. Pô, ô, Rogério. Ó, Rogério, meu irmão, gosto muito do Rogério. Mas ainda é um treinador em formação. Sabe quem tem consciência disso? Ele, porque ele tem espelho, o Muricy. O Muricy já falou pra ele. Uma das maiores besteiras que você fez foi assumir o São Paulo naquela época. Então vai se formar como técnico primeiro.
É verdade.
Ele tá se formando, tá ganhando título lá no Nordeste, tá se formando como treinador. Então o cara tem que saber o time da vida dele. O cara que não sabe o momento da vida dele, o cara dança. Eu não acho que não é nenhum demérito pro Diniz, por exemplo, ser auxiliar técnico de um Mano Menezes. É verdade. Não é nenhum demérito, não.
É, mas ele não aceitaria, acho.
Ah, não.
Talvez não.
Vai ver como um retrocesso.
E até porque seria orientado pelos parças.
Imagina.
A não aceitar. Seria orientado pelos parças, seria um retrocesso. Porque você sabe que o Fernando Diniz tem parças.
Tá, sim, mas tudo bem, mas isso não quer falar. Quer falar do.
Entendeu?
Quer falar do que eu acho. Mas... Eu acho que é um cara em formação que pode ser um bom treinador um dia, se aprender a variar taticamente o seu jogo. O futebol não é uma coisa só. Por que o Barcelona jogava desse jeito? Porque saía com o Busquets, com o Iniesta, tinha o Piquet lá atrás que saía jogando.
Você precisa ter as peças.
Você tem que ter peça.
Não, São Paulo tem peça pra fazer isso. É que o São Paulo não marca ninguém.
São Paulo tem o Tietê, tem
o Bruno jogador Alves, só que ele jogou no Palmeiras.
Tem o Arboleda.
Deus, mas os volantes do São Paulo não tem nenhum de marcação ali que pega mesmo. Você vê que ontem os gols, faltou volante ali pra marcação também.
O São Paulo só joga do meio pra frente. Também. Ninguém
e
marca.
E os laterais não marcam também.
Porque só tem esquema ofensivo.
O Fran não gosta de esquema correr, só pra frente.
Se você falar pro Rua Fran, que tem característica defensiva, fica mais, ele não fica? Claro que fica.
Não, mas a questão é, claro por que o Fernando Diniz insiste tanto no Juanfran?
E quando põe o Igor Vinícius, mas, olha, o Igor Vinícius só ataca.
A entrevista coletiva do Diniz,
o Daniel Alves tá pedindo pra escalar o
Juanfran. Retrata o que ele pedia, era só, o Diniz ficava à beira do campo, Lealta! Ou seja, ele só quer o time lá na frente. A hora que o adversário pega a bola, é todo mundo de calça curta lá atrás.
Todo
mundo de calça curta lá atrás.
Essas linhas, hein? Louco, hein?
O Bruno Prado pegou o telefone aqui quando acabou o jogo, ele ficava, professor, cabeça erguida, nós estamos juntos.
Com isso.
É verdade.
Para,
eu vi.
Gente,
eu
nós
vi.
Voltamos já eu no esporte vi. De discussão
nós
pra você.
Nós estamos juntos, o senhor não tá sozinho.
Vou falar do Palmeiras a próxima.
O senhor não tá sozinho.
Muito bem, muito obrigado pela grande audiência. Estão batendo 5 mil pessoas aqui, curtindo só no YouTube, hein? Fora milhares no AM, na Jovem Pan News, no Brasil inteiro, no Panflix. Não baixou o Panflix ainda? Tá perdendo tempo, meu amigo? Baixa o Panflix, o aplicativo da Pan, serve no seu celular, no seu computador. Você vai ter toda a programação em vídeo da Pan e muito conteúdo também no Panflix, hein? Vamos falar agora de Palmeiras, que avança e aguarda o adversário. Palmeiras passou com certa dificuldade, mas acabou cumprindo o que se esperava, né, Espírito?
Sim, não foi um jogo fácil, os gols saíram no final, Falta criatividade ao Palmeiras no meio campo. A ausência do Lucas Lima e do Scarpa, até do Rafael Veiga.
Que sono desses caras.
Aí faz a gente pedir, pô, falta um cara no meio campo, coloca o Scarpa, coloca o Lucas Lima.
Mas dorme.
O Rafael Veiga, esses caras seriam titulares em qualquer time, os caras entram. E aí, até a gente brinca, né, na transmissão. Nilson, você não falou o nome dos caras ainda, eles não pegam na bola.
Eles dormem.
O Lucas Lima fez a rinoplastia lá, orelha, como é que chama? Orelha tectomia lá.
Sei lá, essas coisas negócio de reparar em homem é com você. Como é que o cara... Você que fica reparando em homem, que fez a orelha, se a perna tá grossa, se o short está grudado, você que fala isso na transmissão.
No meio da temporada você consegue fazer a cirurgia dessa?
Não dá tempo.
Ninguém consegue. Não. Como é que o cara consegue no meio do futebol? Pô, Lucas Lima... O jogador não tem que se preocupar se a orelha é grande, pequena, se o nariz está separado junto, se o nariz é pontudo, se o nariz é em forma de regador. Joga bola, Lucas Lima.
Mas ele deve estar com um novo amor.
Não é, mas, aí, pô, do Santos ele jogava bola. No Palmeiras não disse a que veio ainda. O Scarpa, não sei se essa possibilidade de negociação o deixou frustrado também, parou de jogar. O Rafael Veiga lá em Curitiba jogou bem. Voltou ao Palmeiras... também, sabe? Então, no papel, no elenco, o Palmeiras tem opções pra dar essa criatividade ao meio, mas na prática não vai. Na prática não vai. E o Luiz Adriano, que tá leve, solto, tá com as pernas leves, o Luiz Adriano, então...
Que tá afinando todo dia,
tá,
né?
Tá aí, sabe?
Assim ele vai desaparecer.
É igual você chegar numa concessionária e poder escolher. Vai poder Lamborghini ou Porsche? Lamborghini ou Porsche? É. Lamborghini ou Porsche?
Ferrari,
sabe? Ele tá nessa fase. Tá.
Mas ele já é magro, né? Vai afinar
vai
todo
sumir,
dia.
Né?
Vai sumir, né?
Pratica demais, some. Então, Palmeiras precisa encontrar esse jogador de criatividade. O Luxemburgo tá tendo essa grande dificuldade. E que bola jogou Felipe Melo? Jogou muito na zaga.
Esse também é uma paixão sua, que eu vou dizer, hein?
É. Você narrou o jogo ontem.
Aliás, queria agradecer o Felipe Melo.
É?
Sabe por quê? Porque ele repostou no Instagram dele.
Ele é muito justo.
Ele repostou, eu marquei ele ali no Instagram, ele repostou o gol.
Ele é muito justo.
O gol que a gente narrou dele ontem aqui.
Ele é muito justo fazendo isso, realmente. Mas ele tá jogando bem. Na zaga, foi pro meio campo ontem no segundo tempo e também jogou
ele
bem.
Ele foi o melhor jogador do Palmeiras ontem.
Tá vendo? Você concorda comigo?
Foi, obrigado, foi mesmo.
Nilson. Sabe por quê, Nilson?
É porque ninguém jogou nada.
Mas
no
sabe
Palmeiras.
Por quê? Sabe por quê? Ele tem limitações técnicas agora por causa da idade, tudo isso pesa. Mas sabe por quê? Tem um amigo meu que fala isso. Entendeu? Ele pediu sigilo, só não vou falar qual é esse meu amigo. Ele joga com a faca nos dentes.
Não, e tem o polimento do tempo.
Entendeu? É. Cara que indecisão. Tecnicamente o cara pode ser até limitado. Meteu a faca nos dentes em decisão, o sangue aqui é indecisão.
É outro papo.
É meio caminho andado. Agora, o cara que joga como se fosse um jogo qualquer, aí vai se complicar a indecisão. Que decisão tem que ter faca nos dentes.
E aí, Gabriel, Palmeiras fez o seu papel.
Ah, muito obrigado.
O Palmeiras classificou até com um pouco de dificuldade, né? Se não fosse o Everton, teria problemas. Mas é isso, é o grande problema, o Spimpolo falou bem, e aliás o Palmeiras tá com o Rony, tá sofrendo bastante, o Rony muito provavelmente deve ficar fora do próximo jogo, ele saiu no intervalo ontem, uma lesão, o Palmeiras tá sofrendo, o Luxemburgo não tá conseguindo acertar ainda alguns jogadores. O próprio Lucas Lima, que eu tava apostando muito, voltou mal, o Lucas Lima até agora não fez uma partida boa, mesmo com todas as apostas do Luxemburgo em cima dele. O Luxemburgo vai ter que acertar a equipe. Eu acho que essa pandemia quebrou um pouco o ritmo do Palmeiras, né?
Então. E o Verdão, meu caríssimo Daniel Lian?
Também na dificuldade, né? Sofreu pra classificar, mas fez o seu papel. Não fez
isso. Parabéns ao Santo André.
Sim, o Santo André.
Paulo Roberto Santos armou o time do jeito que ele arma ali.
Exatamente, uma grande campanha.
E perdeu um monte de jogador importante.
Perdeu, enfim, porque os contratos do Santo André iam até o período antes da pandemia, e aí que casava com a final do Campeonato Paulista. Com esse adiamento, perdeu um jogador importante, então o trabalho acabou sendo prejudicado. Fez um bom papel também o Santo André, agora o Palmeiras conseguiu a classificação, não foi da maneira como todos nós esperávamos, uma classificação já mais fácil, né? Então teve dificuldades, mas aí entra também o dedo do treinador, porque no banco de reservas tem um treinador de porte mesmo, muita história, Vanderlei Luxemburgo.
Que errou ontem.
Pra muitos falam que é ultrapassado, mas pra mim não é.
Ontem, pra mim, ele escalou muito mal o seu time.
Ah, mas...
Muito mal, ele fez o meio campo que nunca tinha jogado. Gabriel Menino, Ramires. E quem mais? Botou o Patrick de Paula. Esse é bom, esse Patrick de Paula é bom jogador. Mas esse meio campo não tinha jogado. Espera um pouquinho, você vai para um jogo decisivo, aí ele a coisa começou a se complicar.
Aí ele foi trocando.
E aí foi trocando as peças ali, porque eu tive
a sensação... Sobre o Lucas Lima, Lima realmente, para mim, é um jogador extraordinário, mas que coisa, no Palmeiras ele empacou, no Santos ele foi o melhor jogador do Brasil umas três vezes.
Pois é, mas cara, depois que ele saiu do Santos, ele nunca mais jogou bola.
Acabou.
Não, ele tem sono.
Coisa, e tem tudo pra jogar bola.
Tem tudo, mas não joga.
E muita técnica. A técnica dele é uma técnica extraordinária.
É a mesma coisa. Eu tenho tudo pra ter a Ferrari, eu só não tenho Larjan.
É.
Só não tenho dinheiro.
Eu também.
Eu não tenho dinheiro.
Você ia rasgar a calça.
Eu vou querer um Fusquinha.
Você ia rasgar a calça.
Pode ser também. Eu gostaria muito, mas. Gostaria muito, mas não tenho dinheiro. Ah, ele tem um grande futebol, mas não apresenta. Que isso, Lucas Lima? E não é só ele. O outro que parece que tá com amarelão é o Gustavo Scarpa.
Também.
O cara parece que tá com amarelão. E que tirícia.
Muito.
Sabe? Os dois não andam. Nem o Lucas Lima, nem o Gustavo Scarpa. Ontem aquele Rony ali, que todo mundo queria contratar o tal do Rony, mas foi uma piada dentro de campo. O Luxemburgo perdeu a paciência com ele no intervalo e já sacou ele logo no intervalo. Então,
Ele agora, e o Lucas Lima voltaram muito mal.
E o Felipe Melo, sobre o que a gente fala... Aí também você vê como é o treinador. O Luxemburgo achou uma posição para o Felipe Melo, ele tem se destacado na zaga e é um jogador que tem uma saída de bola muito boa. Então o Luxemburgo consegue tirar o melhor do jogador aí nesse ponto.
Luxemburgo é um grande treinador. Ontem ele errou na escalação do Palmeiras. Entendeu? Ele errou. Ah, ele não erra? Claro que erra. Ele errou. Ontem ele escalou mal o time. O Palmeiras com o Patrick de Paula, o Ramires, que também não tá jogando, o Bulhufas, e o Gabriel Menino no meio-campo ontem, não rendia aquele meio-campo do Palmeiras. Nada, escalou mal. O Santo André teve várias oportunidades.
Sim, teve.
Quase marcou. O Everton fez belas defesas também, o goleiro do Palmeiras.
Mas tem outra coisa também, né,
Mas Nilson? Depois, ao longo do jogo, como ele é um técnico rodado, experiente...
Foi consertando.
Ele percebeu que a coisa não andou do jeito que ele queria, né? Ele foi consertando o Palmeiras e achou aqueles dois gols no final ali, né?
E tem uma outra coisa, né? O Palmeiras perdeu um dos melhores jogadores do Brasil, né? Que é o Dudu, né? Então, isso daí é uma falta tremenda. E não vai achar outro jogador da altura dele pra posição. Então, o Luxemburgo tá tendo que encontrar novas fórmulas ali pro ataque.
Quem quer falar mais do Verdão? Palmeiras. E a próxima fase, o Palmeiras? Vocês já sabem aí com quem joga?
Ainda não tem definido, mas pode ter um clássico contra o Corinthians.
Continua somando pontos,
depende.
Né?
Depende,
mas pode ter um Corinthians derby. E Palmeiras na próxima fase.
Pode
se
ter,
tiver um derby.
Deixa o Corinthians passar hoje, né? Nós vamos falar, alô, corintiano, tá com medo, corintiano? E aí, corintiano, tá batendo o coração forte, corintiano? Encontrei o Vinícius, nosso...
Sim.
O Vinícius
Moura.
Do Morning Show, né? O Vinícius Moura tava lá.
Tá desesperado.
Eu falei, o que que você tem, Vinícius? Tá tremendo? Tá com algum problema? Ele tremia, a mão dele tremendo, gelada, logo pela manhã. Falei, mas que coisa.
Tem as possibilidades aqui, Nilson. Palmeiras pode enfrentar o Corinthians se o Corinthians se classificar nos pênaltis e o Santos vencer a Ponte Preta no tempo normal. Então tem uma sequência aí de combinações.
Como é que é? O Corinthians tem que...
Palmeiras para enfrentar o Corinthians. A única possibilidade é o Corinthians vencer nos pênaltis e
quer
o
dizer,
Santos...
Quer dizer, empatar e o Corinthians ganhar do Red Bull nos pênaltis.
E o Santos vencer a Ponte Preta no tempo normal. Então depende do
jogo
do
Santos. Não é possível.
Palmeiras pode pegar o Santos se o Corinthians vencer no tempo normal e o Santos se classificar também no tempo normal.
Também não é possível, também tá
também
aí.
Também não, os dois, né?
O Palmeiras pode pegar o Bragantino se o Bragantino vencer nos pênaltis e o Santos se classificar no tempo normal. São várias possibilidades.
São as variações
e tem o Mirassol.
Aí.
Só se. O Palmeiras pode pegar o Mirassol se o Bragantino vencer o Corinthians no tempo normal. E aí o adversário do Palmeiras vai ser obrigatoriamente o Mirassol. E tem a chance da Ponte Preta. A Ponte Preta tem que se classificar no tempo normal ou nos pênaltis.
Tá vendo? Tem um monte de matemática, vocês vão ficar sabendo tudo hoje à noite. Né?
Não adianta.
Atenção, hoje a partir de 6:30, atenção torcida do Corinthians, vamos dar 100.000 pessoas hoje também, hein? Ontem quase bateu 100.000 pessoas, jogo
quase
do São Paulo.
Mil.
Só no YouTube, hein?
Isso
é só no YouTube da Jovem Pan, hein? Então vamos lá bombar a torcida corintiana. Hoje eu quero ver 100.000 pessoas, torcedores do Corinthians, o José Manuel vai transmitir a partir de 6:30. Red Bull, Bragantino e Corinthians, Jovem Pan Esportes no YouTube. O Panflix também, hein? Panflix e YouTube, você tem duas opções para curtir esse jogo. Vamos bombar hoje com esse jogo, Bragantino e Corinthians no Morumbi, 19h. E depois às 21h no AM, aqui no AM, toda a rede Jovem Pan News, no FM 100,9, no Panflix e no YouTube, tem Santos e Ponte Preta, Fausto Favara. Favara vai transmitir também dois grandes jogos aqui que vão apontar os confrontos da semifinal do campeonato. Quem tá classificado? Mirassol, que eliminou o nosso tricolor, né? E também o Palmeiras já está classificado para a próxima fase. Voltamos já. Meus amigos, olha, nós seguimos aqui com o Esporte e Discussão da Jovem Pan, no intervalo que a gente ouve de bobagem desse Márcio Espimpo, rapaz. O Márcio Espimpo é uma das maiores malas da minha vida. Mas por que você não liga? Porque ele é meu amigo. Gosto muito dele, ele é meu amigo.
É uma descoberta.
Isso aqui é uma malaça, rapaz.
Ô Nilson, só uma correção rapidinho, porque o Bragantino é o único adversário que não pode cruzar com o Palmeiras.
É, não dá, né?
É, porque aí se o Bragantino vencer o Corinthians, ele fica com a melhor campanha e o Palmeiras com a segunda
sorte
melhor
do
campanha.
Palmeiras.
Podem se enfrentar no futuro cruzamento, né? É. Agora de cara não, né?
Bom, então vamos falar desse jogo, Corinthians, 19h, a partir de 18h30, no YouTube, Jovem Pan Esportes e também no Panflix. Vamos lá, torcida corintiana, quero ver. 19h o jogo? 19h.
Então, 19h.
Sete da noite, você vai curtir o Zé Manuel de Barros transmitindo aqui no YouTube, Jovem Pan Esportes e também no Panflix. Vamos dar 100.000 corintianos hoje, hein? E torcedores do Red Bull Bragantino também, né?
Tem polêmica política, né?
Polêmica política, mas não queria falar de política no meio do jogo. Vamos falar do que interessa, que é o jogo, né?
É só pra explicar isso, essa polêmica foi porque o Andrés chamou o Sérgio Genichian, que é do grupo opositor, do grupo do Mário Gobi, de turco.
E teve que se desculpar.
Gerou um clima de mal-estar tremendo, que é igual você chamar a comunidade armênia de turco. Como é que fala? Judeu,
hoje nazista. Tem que tomar cuidado com tudo. Como é que tem que ser politicamente correto com tudo?
Você chamar uma pessoa de, vai ser o crente. As pessoas se ofendem, então o Andrés.
Por isso que hoje, para o programa de humorístico, antigamente o humor na televisão, em qualquer lugar, no rádio, era maravilhoso, né? Era maravilhoso o humor.
Tinha mais espírito esportivo.
Agora não. Agora o cara tem que tomar cuidado pra não tomar processo, não sei o quê.
Cheio de dedos.
Aí fica um humor enlatado e sem graça.
O Vampeta fala isso, né? Que às vezes chamavam ele de... Oregão, vem cá, marca aí. Agora se falar alguém assim, o cara se ofende, né?
É processo. Bom, eu acho o seguinte. Tecnicamente, pelo que vi até hoje, o Red Bull apresentou um futebol melhor de todos no Campeonato Paulista. O Corinthians não vai jogar com o Bocelli nem Everaldo.
Você achou que é de Bull, não foi o Diniz?
Não. Mas acho que o
Bocelli, Bocelli e Everaldo. Mas o Jô e o Cantídio vão reforçar o Corinthians.
Então, pô.
Quer dizer, pera um pouquinho. Se vai de Bocelli e Everaldo, a dificuldade ia ser muito grande, né? Então é Jô e Cantídio. Como é que fica esse jogo do Corinthians pra vocês?
Eu tenho expectativa. O Bragantino. Eu tenho uma boa expectativa
de eliminação do Corinthians. São Paulino, que teve o time eliminado, você quer ver o Corinthians eliminado?
Porque a pandemia mudou tudo. O São Paulo, que estava jogando bem, voltou jogando mal, foi desclassificado. O Corinthians, que estava jogando mal,
pode voltar jogando bem.
O Corinthians,
Que jogo você viu que o Corinthians voltou diferente de jogar bem?
Não voltou diferente. Não voltou muito diferente, mas pode voltar.
Esse negócio de. Pode eu empatar, acho que com pode jogo ganhar, é pode perder, qualquer um fala.
Tá meio Zé Manuel de Barros.
Você tem que meter um palpite.
Eu acho que o Corinthians vence a partida.
Ai, tá vendo? Aí
eu acho
firme.
Que o Corinthians vence.
Gostei.
Da Corinthians. E mesmo sendo com uma melhor equipe, com a equipe de melhor campanha aí, o Bragantino jogando um belo futebol, mas eu acho que vai pesar aí a camisa.
A força corintiana. A mística corintiana. Pode falar.
O adversário. Outros não tem pesado ultimamente. O que para ultimamente não tem pesado para alguns. Quem sabe
pra alguns você diz o São Paulo.
É, pode ser. O São Paulo pode se enquadrar nisso aí. Tem muitos aí outros.
Que não tá pesando a mística, a camisa.
O São Paulo tem a camisa gigantesca.
Mas.
a mais vencedora do Brasil. Mas tá com ultimamente,
na camisa de
zero, né?
Perdedor.
Hoje de perdedor, isso. Sim.
Você viu como eu falo?
E aí, então, Gabriel, Corinthians e Bragantino.
Acho que o Corinthians deve vencer, e ainda com o Jô, que vai ajudar bastante lá na frente.
Tem que ver como volta o Jô, né? Porque eu não sei como é que ele tava jogando no futebol.
É, mas aí o cara japonês caiu lá, é caixa, né?
É, esse é o tipo de jogo que o Corinthians gosta, né? O São Paulo acabou deixando a classificação pro Corinthians para essa próxima fase. Na bola, o Red Bull é melhor, mas pela mística, o Corinthians tem uma tradição de sempre quando tá assim, no sufoco, consegue avançar na bola, faz um golzinho, segura o resultado. Eu acho que vai dar Corinthians. E talvez a saída do Bozelli seja um grande alívio, né? Seja muito. Venha em boa hora pro Thiago Nunes, porque o Bozelli já não tava jogando absolutamente nada. Vai dar a vaga dele pro Jô hoje. E vai depender muito de como o Jô volta, né? Se ele voltar bem, Corinthians tem chances grandes de passar pelo Red Bull.
Corinthians, olha, se voltar bem, tem chance. Olha, quem tá jogando melhor é o Red Bull. Corintiano, não adianta você ficar bravo comigo. O corintiano coerente, aquele que tá analisando o que tá acontecendo no jogo, no campeonato, diz o seguinte: o Red Bull está jogando melhor. A gente viu aí o nó que o Red Bull deu no São Paulo outro dia do Morumbi.
Sim.
E ganhou do São Paulo do Morumbi, né? Então, agora, o Espírito, o que o Gabriel falou é uma realidade. O Corinthians gosta desse tipo de jogo, né? E eu achei interessante o nosso técnico aprendiz lá, o Thiago Nunes, que é outro técnico aprendiz, ele falou o seguinte: não, o favoritismo é do Red Bull. Ele tá jogando. Falando. Tá jogando pro adversário, ele, né? Favoritismo. Fala aí, Espírito.
Ô Nilson, mas não é, né? Estão perguntando aqui se está com sua folha para cima e para baixo, se é cardápio do almoço. Não é, é a nossa folha de pauta aqui, ó.
Não, e o Fausto fica perguntando o que eu estou lendo, o que eu não sei o que. Eu estou lendo aqui também.
Tá,
o que é
agora. Fausto?
Ele está dando palpite aqui.
Desvincula, Fausto. Por isso está na pista, está sozinho. Porque, né?
Vai.
Então, o...
Tá na pista também? É certo isso? Não, eu acho que não, hein?
Mas, bom,
tá mais ou menos na pista.
Agora
aí,
vai.
Né?
Tá na pista.
É o chove no molho,
não,
aí.
Não, tá, vai. Tá na seca.
Vai.
Ô, Nilson, eu falei que iam deixar o Corinthians se classificar quando teve aquela rodada no meio de semana, que era a penúltima, e o Corinthians ia ganhar forças sendo pior no campo, no time, no papel, sem receber, sem jogar bem e tendo sido eliminado de Libertadores, essas competições importantes e tal. Aí o Thiago Nunes vem falar: não, eu não fui contratado para fazer o Corinthians jogar um futebol ofensivo e tal. Desculpa, foi para isso que ele foi contratado. Na apresentação todo mundo viu a diretoria do Corinthians na apresentação. Não, agora é o Corinthians que vai mudar o jeito que vinha com Tite, Mano Menezes, Carille e tal, tal, tal.
Mas técnico... eu acho que deram uma enquadrada nele. A diretoria deve ter dado uma enquadrada nele.
Ele brigou com o Andrés, né, nas declarações encontradas, que era uma bagunça, departamento médico. Aí o Andrés, não, ele que vai pro Barcelona, então. Eles tiveram, né? Aí o Andrés teve que ir, chamou o Thiago na casa dele para tomarem um café lá, eles se acertaram.
Café não, né?
Mas já começou meio errado, né? Porque você lembra que ele não se comunicava com o Coelho pra saber quem tava jogando?
Teve 90 dias de férias, tal, mandou o Ralf embora. Um monte de coisa saiu errada. Mas o Thiago Nunes, num aspecto, é mais vivo que o Fernando Diniz, por exemplo. Igual o Palmeiras. Fez o gol, tal, menos time que o Palmeiras. Chamou todo mundo ali na casinha pra
Fechou
marcar.
A casinha.
E o Cássio pegou muito. Por isso que tem que ter mais de uma variação. Ele é mais malaco que o Fernando Diniz nesse aspecto. E deixaram o Corinthians chegar. Nessa hora, a camisa pesa. Vivência pesa, história pesa.
Só não tá pesando pro São Paulo.
O Corinthians tem a possibilidade de ser tetra, né? O Corinthians tem a possibilidade de ser tetra.
Vou chamar o Galvão. É tetra!
O Corinthians tem a possibilidade de ganhar mais um título. E, diferentemente de muitos, o Corinthians não é um time de nádega flácida.
Bunda mole, é isso que quer dizer.
Glúteo. É legal isso, né?
É.
Glúteo mole.
É, bunda mole.
Entendeu? O Corinthians nessa hora não é. Podem reclamar de um Corinthians ruim, um Corinthians. Mas na hora de decidir, o Corinthians se agiganta. E a minha aposta é essa: que o Corinthians deixaram chegar, agora aguenta. Corinthians, na minha opinião, decidirá o título paulista.
Vai passar pelo Red Bull Bragantino.
Vai passar
o Corinthians
pelo Red
pode
Bull
passar
Bragantino.
Na casa do São Paulo. O jogo vai hoje é no passar, Morumbi.
Vai voltar aí, a fazer do Morumbi o coisa, salão de festas, como sempre houve essa brincadeira aí
tem
que
gente
machuca
falando,
o Leão.
Os corintianos falam, vamos jogar em casa.
Exatamente.
São Paulo ainda deve estar arrependido.
Mas o São Paulo
deixou tirar Corinthians. Isso dói pro São Paulino?
Não, Corinthians, olha, a semana passada...
Responda a pergunta.
Responde, Leão. Tô fazendo uma pergunta direta.
Morumbi do São Paulo. São Paulo teve muitas glórias.
Mas não dói isso pro São Paulino quando o corintiano fala, vou jogar em casa.
Não, isso daí não.
Não,
daí
né?
O professor
não machuca Paulista, o São Paulo.
Morumbi é do São Paulo.
Você acha que não muda nada o Corinthians muitas classificar vitórias, hoje no Morumbi? Agora,
o que acontece é o seguinte, até semana passada viralizou lá um vídeo de um torcedor. O cara fala, vocês classificaram o Guarani, já deu tudo errado lá pro cara. Ele falou, agora você tem que ganhar do Corinthians, tem que ganhar o título. Um torcedor aí que viralizou aí no, na semana passada aí nas redes sociais. Mas enfim, o São Paulo não fez o papel dele e o Corinthians é capaz de ganhar dentro do Morumbi mesmo. E ser campeão talvez no Morumbi, por que não?
Tá costurando aqui, costurando ali.
É, não dá. Vai que o Mirassol tenha que mandar o jogo.
Tá maluco?
Se o Mirassol chega numa final, pode ser que tenha que mandar lá.
Vou falar a real aqui, hein? A real, torcedor corintiano. A real é o seguinte: o Red Bull é melhor. Entendeu?
Mas não vai aguentar.
Essa é a real. O futebol do Red Bull apresentado ao longo do campeonato todo é real. Que é melhor que o futebol que o Corinthians apresentou, que foi deste tamanhozinho aqui, ó. Eu acho que essa entrada do Jô e do Cantídio, a volta do Cantídio e o retorno do Jô, pode dar uma boa fortalecida no Corinthians, que estava com Bocelli e Everaldo.
O Jô é cara de decisão, Nilson.
Pois é. O Cássio é cara de decisão. Lá atrás você tem uma casinha bem feita, que é o
Gil.
Fagner, o Gil, o Danilo Avelar, que é bom jogador.
É.
A casa lá é bem feita. Fagner, Cássio, o Gil, Danilo, né? Não, não, não é a defesa do Corinthians, tem nada de ruim. E deu uma reforçada muito boa onde estava uma piada, que era o ataque do Corinthians. Aquilo era um ataque de riso. O Corinthians não estava fazendo mal para ninguém, porque o ataque era muito fraco. Então deu uma bela reforçada. Então isso talvez traga um equilíbrio para o jogo. Talvez traga um equilíbrio para o jogo. Então é um jogo muito parelho. Você falar que o Corinthians vai atropelar o Red Bull é uma bobagem.
Não.
É você
não.
Falar que o Red
vai
Bull.
Vai ser bem difícil o jogo.
Olha, eu digo aqui: se não jogasse o Jô, se jogasse o Bocelli e Everaldo, eu afirmaria aqui que ia passar Red Bull. Eu, como palpite, ainda acho que vai passar o Red Bull.
Então, se decide, campeão. Não,
da hora.
Sem mureta.
Eu não fico de mureta. Como palpite, eu tô achando que quem vai passar é o Red Bull. Palpite. Apesar da volta aí do jogo.
Olha lá, você quer ficar com uma perna em outro lugar.
Mas isso
não. Vai, palpite. Tem empate, você tem que escolher empate. Não é o bolão do Samidana lá?
É, mas vamos mandar aqui. Já te passou.
Já te passou?
Eu não joguei.
Tem empate, tem Corinthians e Red Bull. Meu palpite é que passa o Red Bull.
Passa Red Bull. Meu passa Corinthians.
Você é Corinthians? Você?
Corinthians.
Você?
Acho que passa Corinthians.
Então tá 3-1.
Tá sozinho, né?
Tá sozinho. Eu posso acertar e os três podem errar.
Sim.
Entendeu? Ou eu posso errar e os três acertarem. Que vai ser interessante, vai.
E penalidades?
E você?
Será que teremos?
Então, com pênalti, sem pênalti, no final.
No final,
eu tô com o palpite que vai passar o Red Bull. Mas esse é palpite.
E você acha que os corintianos têm que agradecer o São Paulo se forem campeões?
Jesus, mas você quer pegar?
Porque o São Paulo classificou o
Corinthians. Você quer medalha de honra,
mérito. Foi filantrópico,
mas que filantropia. O São Paulo hoje é café com leite, de verdade.
É café com leite.
Perdeu pro Mirassol.
Mas deu presente pro Corinthians.
Junta a viola aí, vai chorar.
Você quer ser campeão.
Você quer buscar o mérito do São
Paulo?
O mérito do São Paulo, porque o Corinthians classificou.
Isso daí pra torcida do São Paulo pode ser um.
É consolo.
Vocês
estão querendo consolo? Para um pouco, Lia. Consolo. Não tem, Lia. Peraí. Para um pouco.
O Corinthians tá no jogo.
Esquece o São Paulo tá sem mérito nenhum, Lia.
Esquece.
Isso aí.
Enquanto
o Corinthians tá no jogo.
Enquanto o São Paulo ficar tentando buscar mérito pra alguma coisa e não ganhando nada, vai continuar sem ganhar nada.
Sabe o que vai ser mais difícil?
Vai continuar sem ganhar nada.
É se classificarem todos os grandes e menos o São Paulo. Já pensou? Aí vai piorar ainda mais a situação. Porque se um ou outro.
Você promete que nunca mais vai falar isso, Lia? Porque isso daí é demais. Isso aí.
Não.
Aí extrapolou a coisa.
Porque
do ser
um
São
outro,
Paulino.
Não.
O Corinthians vai agradecer. Não tem que agradecer nada. São Paulo foi lá, fez a obrigação dele. Só que na hora de fazer a obrigação pra ele, se
o Corinthians fez, tá
e aí,
certo?
Quem fez foi o Corinthians. E o São Paulo fez outro contra o Mirassol?
São Paulo não fez nenhum.
Então, é só isso. É isso. É só esse detalhe que é só puro palpite mesmo, que o jogo é equilibrado. A volta do Jô e do Cantídio deu uma boa fortalecida no Corinthians.
Tem um ouvinte aqui, ó. O Wilson, que abastece a gente com muito material.
É.
Né? Imagens.
Ah, com vídeos educativos, aliás, tá em falta,
viu?
Ele tá dizendo que só falta você
ele
falar
tá
do grafite.
Agora.
É, só falta ele voltar o tempo com a conversa do
Grafite. Não, o Grafite também salvou.
Bom, então aqui na bancada deu o seguinte, deu 3-1 pro Corinthians hoje à noite.
Corinthians passa.
Lian, Gabriel Dias e o Espírito estão apostando no Corinthians e eu tô achando que vai passar o Red Bull. Mas é puro palpite, mais nada. Não tô com... Olha lá, não dê bola pra essa gentalha. Estão falando que vocês são gentalha. Para com isso. Não são, não, pô. É gente boa pra caramba aqui. Tem nada de... Gente, ó, eu tô achando, é só palpite. Aliás, agora, achar que o Red Bull vai ser a oitava maravilha do mundo, vai superar todo mundo. Isso,
olha, Leandro, cara... até de noite o Nilson muda de opinião.
Não, não vou mudar. Eu tô achando isso. Tô achando que vai passar, mas é só palpite. E tô perdendo aqui, hein? Tô perdendo. Tá 3-1 pra Corinthians aqui. Ei, Coringão, hein?
Ontem eu errei o São Paulo.
Ó, mas peraí, o Corinthians pra ir pra final e ganhar o Tetra tem que passar ainda pela semifinal, hein?
É, mas é um jogo só de novo.
E depois dois jogos aí, na final, hein?
Sim.
A bola que tá jogando.
É. O Cássio cresce em decisão, né? É. Você vê que ele pega.
O Corinthians venceu o campeonato sem jogar nada, ô.
Ano passado.
Dor de cotovelo, Lian?
Não.
Sim, mas você viu nos clássicos.
É a mística corintiana.
Nos clássicos, o desempenho do Corinthians é ótimo.
É porque o Cássio é um cara que cresce nessas horas decisivas, né? Vamos falar que o Red Bull é um time que ataca mais, mas o Cássio, em jogos assim, ele cresce muito, né?
Não, o Corinthians toma pouco
gol. Não é a primeira fase. Hoje é um jogo que quem perder tá fora, né?
Só aí. Hoje é jogo atípico. Tem outra atipicidade do jogo que não tem torcida.
Também.
Esse negócio de jogo sem torcida, pra clube assim grandão de
torcida. É difícil.
Que é o
verdade.
Caso do Flamengo, do Corinthians. Esses clubes sentem uma barbaridade.
Claro. Imagina, porque você vê, a pressão de torcida ajuda num momento como esse.
É,
ajuda ou prejudica.
Esse,
né?
Aspecto,
tem os dois lados
aí,
da moeda,
Corinthians,
né?
Red Bull, quem leva vantagem é o Red Bull. De não ter torcida.
Nesse aspecto,
não.
Ah, muito mais. É? Nesse muito aspecto, mais. Sim.
Joga mais à vontade, né?
Total.
E outra coisa que eu tô pensando, né? Aqui, o Red Bull...
Imagina jogar no Itaquerão.
O estilão de jogo...
Torcida em cima.
Estilão de jogo do Red Bull, o Morumbi, favorece Campo Grande.
Sim.
Você viu contra o São Paulo que eles fizeram? A forma tática.
Ah, mas aí é contra um time que não marca ninguém, Nilson. Corinthians marca.
Campo Grande.
Marca, né? Jogar contra o São Paulo, nós temos chance, Nilson. De meter a bola em profundidade.
Ué, o
Catarão
ontem...
O São Paulo não marca ninguém,
Nilson. O Nilson fica lá na banheira, tranquilo.
Eu vou ganhar aí da direção da casa do nosso Marcelo Carvalho, aí um spa no final do ano. É verdade.
Tem que ser uma casa
de água, né? Um permutão de spa, porque eu quero perder uns 15 quilos, aí eu vou. Você pode lançar.
Eu quero ganhar, quero ir no spa de engorda.
Não, não é só lá, não. Eu tenho que ir na faixa, pô. O negócio tem que ir no spa e na faixa. Então, se eu ganhar um permutão, você não faz comigo mesmo. Um permutão de um spa. Eu já ganhei uma vez, um permutão. Se eu ganhar um permutão de spa, rapaz, você vai ver.
Aí mais fácil você fazer a permuta de churrascaria.
Você pode lançar, que eu vou atrás, entendeu?
Aí é uma boa
propaganda. Bom, então nada mais de falar do Corinthians. Bom, jogo bom hoje, rapaz. Bragantino e Corinthians, jogo bom. Esse jogo tá interessante. Outro jogo interessante é o jogo depois do Santos, que não vamos abordar. Tem? Vai janela agora? Não. Vamos seguir em frente, então?
Consegue.
Nada mais a falar do Corinthians?
Não tá jogando nada, joga contra um time que é melhor que ele. Mas vou nessa linha do tirar forças da tradição.
Eu acho que, ó, uma coisa, no quadro geral, assim como no ano passado, aliás, o Corinthians foi o que ganhou o campeonato ano passado.
Em cima,
né?
De quem, Lian?
Em cima do São Paulo.
Ah, foi do São Paulo?
E outra coisa, hein? Importante dizer, o Corinthians é o único time que ainda pode ser tetracampeão paulista.
Ele não tá escutando.
Tetracampeão.
Você falou do outro lado.
Você não falou. Você sabe que o paulistano é o único tetracampeão? Você não sabe disso.
Não,
é o único. Clube Atlético Paulistano. Você não falou o nome. Tô falando do Clube Atlético Paulistano, que é o único tetracampeão e o Corinthians pode chegar.
Pode chegar
o Corinthians, então, é o único que pode chegar e se igualar ao paulistano. Agora, em relação aos campeonatos, eu acho que a perspectiva do Corinthians pro brasileiro, aí não é essa de chegar,
né?
Em final, essa coisa toda. Aí vai precisar contratar
mais alguma coisa, Gabriel.
Mas pro Paulista dá pra ganhar.
Já matamos o Corinthians. Gente, então vamos lá, vamos falar do Santos que pega a Ponte Preta, o jogo interessante também.
Ah, esse é o pior jogo, tô dizendo, de nível técnico, porque o Santos é horrível e a Ponte Preta nem merecia, apesar que o Corinthians também não merecia.
Mas então, por ser exatamente assim, tecnicamente um jogo inferior aos demais jogos, né? Santos e Ponte Preta, você pode ter mais briga e o jogo se tornar um jogo emocionante. Então
verdade.
Pode ter um jogo emocionante na Vila Belmiro, né?
Eu duvido que o seu Jesualdo conheça o time da Ponte Preta.
Jesualdo?
Você acha? Que o seu Jesualdo...
Pergunta o que eu acho do Jesualdo.
Pergunta.
O que você acha do seu Jesualdo?
Bem fraquinho.
Então.
Nossa.
Mas tem, você vê que tem cara que chega
bem
com a fama.
Fraquinho. Nossa.
Mas eu falo. O cara tava quase aposentado.
Tava lá. Ele, ao invés de ficar comendo umas gambas lá em Portugal.
Quem?
Gambas. Ah. Gambas é camarão daqueles grandões, ó.
Ó. Ai, ó. Pistola. Só pensa em comida, hein?
Aquilo a gente chama de...
Lá é gamba. Camarão é gamba.
Não, aquilo que a gente chama de... Como é que chama? A gente chama aqui de...
Um belo...
Sete barbas.
Um belo vinho.
Não, tem outro nome
um
aqui.
Um belo vinho verde com umas gambas. Não, ele foi inventado de ser técnico de novo. Né?
Tá então, bom, pô. Vem ganhar um cascalho aqui, pô.
Veio ganhar um dinheirinho no
Imagina,
Santos, né?
Ó, não tá bom?
Então, mas Santos e Ponte, vai palpite pra esse jogo.
Ah, o Santos vai levar. O Santos leva. Lagostim, mesmo né? Jogando essa bola toda aí, né? Mas leva. E esse problema, né? Perdeu jogadores importantes, tem que acertar a casa, né?
Vocês estão esquecendo que vocês só estão esquecendo de dizer o seguinte aqui: os últimos campeonatos paulistas, quem ganha? Ou é Corinthians ou é Santos. É. Palmeiras e São Paulo não estão ganhando nada. Quem ganha campeonato paulista é Santos ou é Corinthians. Eles estão ganhando.
Os times eram bem melhores dos dois.
É.
Os dois nunca chegaram com times tão ruins como desse ano.
Fracos, né?
Mas eles têm camisa nessa competição. É.
Mas a Ponte tem uma historinha também, né? Em decisões, né?
A classificação da Ponte
Preta. Tava quase rebaixada a Ponte Preta. A Ponte Preta chegou a ser rebaixada e classificou.
Então, e eu lembro domingo aqui a cara do Flávio Prado. Não, o Campeonato Paulista, eu até brinquei com ele. Você fala que o Campeonato Paulista é uma porcaria, agora que a Ponte tá classificada, o Campeonato Paulista vai virar a Champions League? Você vai mudar de ideia? Porque o Flávio é assim, né? Ele vai de acordo com a onda.
Não,
né?
Eu não falo de companheiros. Vamos lá.
Ah, eu falo. Ainda mais quando eles falam bobagem. Ele vai de acordo com a onda, né? A Ponte Preta tava eliminada. Ele tava falando uma coisa. A Ponte Preta foi classificada e ele começou a socar o ar aqui. Você tava aqui, domingo?
Tava.
Ele tava socando o ar. Eu falei, peraí, o campeonato tá droga, agora você tá... Mas o time do Santos é um time que não oferece muita confiança.
Não.
E de repente a Ponte consegue encaixar alguma coisa. Eu vou muito nessa linha que você falou aí. Dois times que são ruins tecnicamente, de repente, na correria, na emoção e na vontade,
eu também acho.
Eles podem fazer um jogo
interessante.
Laicar, né? Chumbo trocado e pode sair até uma coisa boa. Pode até ser mais jogo do que o Corinthians contra o Red Bull. O Red Bull tem mais time do que
porque se o Corinthians tomar um gol lá, acabou, né? É mais difícil que consiga reagir, assim.
O Santos perdeu muito cara bom. Muito cara de qualidade.
Bom,
Só sobrou o Sanches agora.
Agora tem que recorrer à base de novo. O Santos sabe revelar o jogador.
O Uribe foi expulso, né? Apesar que nem jogava, né? O Uribe nem jogava.
O Uribe foi o Sampaoli que levou.
O Cueva foi Sampaoli, entendeu? Muita coisa que o Sampaoli fez.
O Santos também tá numa pindaíba, né? Vai ter que recorrer à base de novo, né?
A Ponte joga essa partida com meio sem compromisso, né?
Tranquilo,
é franco atirador.
Pô, tava rebaixado, já tá num lucro danado.
Tá no lucro mesmo. A Ponte deveria estar disputando, pelo que fez o campeonato, o troféu do interior aí.
Olha lá, hein?
Está disputando o troféu do interior.
Se não tivesse caído.
De segunda divisão, né? Vamos ver se ela tá escalada aqui. Só pra gente ter uma ideia do time. Pra ver se
enquanto
ela tem alguma novidade.
Aí, Gabriel, fala da Ponte e Santos.
É bem difícil que a Ponte consiga a classificação, né? Terminou a primeira parte do campeonato com 13 pontos e o Novo Horizontino fechou com 19 e o Novo Horizontino ficou fora, né? É uma coisa que tem que ser revista na regra do campeonato. É impressionante, não tem como você deixar isso acontecer. Equipes com menos pontos avançarem porque o chaveamento de grupos não permite. Enfim, é bem difícil que a Ponte consiga passar pelo Santos hoje. O Santos, se colocar os dois no papel, ainda tem uma pequena vantagem com relação à Ponte Preta. Assim, principalmente pela primeira parte do campeonato, a fase de grupos foi muito ruim da Ponte Preta. Você tem aí, Spim,
tem.
A Ponte Preta de hoje?
O Apodi tem quantos anos o Apodi?
812.
Alisson, Trevisan e o Guilherme Lazzaroni. Dawan, Jefferson, Vinícius, João Paulo, Bruno, Rodrigues e o Roger. Roger é atacante, né? Esse é fazedor de gols, né? O Santos do Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Pituca, Carlos Sanches, Marinho, Soteldo e Caio Jorge. Do meio pra frente,
espera um pouquinho, do meio pra frente. Vai passar o peixe. Vai jogar toda essa turma aí? Marinho, Soteldo, o Carlos Sanches, o Alisson, que é um belo volante. O goleiro é bom. Peraí, vai passar o Santos.
Olha, o Santos não é um time pra você descartar até pra título, viu?
Esse time do Santos é melhor que o Corinthians.
Mas é melhor mesmo.
No papel,
11 aí do Santos é melhor que o Corinthians. Marinho, Soteldo, Carlos Sanches, o Alisson. Não é bobo esse time, não.
Tem peça. O problema
é a defesa boa.
Piorou, né? Com o Lopérez, quando saíram esses caras que eram os titulares do Santos, piorou, né, Nilson?
Mas tá lá o Lucas Veríssimo ainda.
É o único que sobrou, né?
Vladimir é bom goleiro. Vladimir é bom goleiro.
Eu acho que o Santos vai ter que contratar pro Campeonato Brasileiro. É um goleiro.
Vladimir, aí não dá pra... Ah, o Vladimir dá pra segurar. O Vladimir é bom goleiro.
Dá pra segurar porque não era o teu, né?
Não, tudo bem. Ele fez uma campanha. Ele tava no Havaí, né? Ele fez uma. Ele...
O Marinho tava de fora por causa de contusão, né? Péssima. Tá de volta o Marinho, ele, né?
Esse é bom jogador. Tranco,
esse é bom. Esse faz uma fumaça. O final do ano dele foi muito bom, ano passado.
É, Santos tinha talvez um dos melhores goleiros do Brasil, que era o Vanderlei, e perdeu também.
Com respeito a Campinas, a Ponte vai tomar uns 2-0 hoje.
É?
Ah, vai. Eu tô achando que no time do Santos, esse time que você mostrou
acho
aí,
que leva
ele
também.
Ganha até nesse por uns placar. 2 gols de diferença na Vila Belmiro. E outro detalhe, mesmo sem torcida, o Santos sabe jogar
Lá, lá faz diferença.
Faz diferença. Sabe. Pra quem vai lá jogar contra o Santos é complicado.
É mais difícil, o campo é menor
e
corre muito, a grama é muito boa da Vila Belmiro, mas corre demais a bola.
Eu acho que pode dar unanimidade, hein? Eu acho que classifica o Santos, você.
Também.
Você.
Santos.
Você, Gabriel. Santos. Portanto, deu 4-0 pro Santos aqui. Não me vai pipocar, hein, Santos, né? Me vai pipocar, porque nós estamos no palpite.
Lá não é salão de festa de ninguém, não, Nilson.
Não, o Santos vai pra semifinal do campeonato, né? É, deve classificar e deve ganhar bem da Ponte Preta com esse time forte que tá no papel aí, o Santos, né? Não tem um grande elenco, mas tem um 11 legal. Vamos falar agora do Flamengo, que contratou o Domenech Torrente como novo treinador. Olha, eu ouvi uma entrevista do Rafinha, foi pra ESPN, tava lá o Alex conversando, o Djalminha, outros dois companheiros jornalistas, né? E o Rafinha sendo entrevistado. E ele disse o seguinte, que no Bayern de Munique, ele gosta muito desse Domenech Torrente. Falou, é baita cara, é uma pessoa muito legal e, além de tudo, excelente treinador. Sabe quem dava treino no Bayern? Era ele. Diz que o Guardiola ia lá na hora do ajuste, a hora que precisar, mas o treinamento era dado pelo Domenech Torrente. Então, ele confia demais nesse rapaz aí. Vou falar uma coisa pra vocês, esse cara é capaz de ser melhor que o Jorge Jesus.
Sei lá, vai já receber muita cobrança, né? Porque o Jorge Jesus ganhou tudo aqui.
É.
E aí ele já vai chegar com um peso tremendo aí nas costas. É, mas eu acho que capacidade ele
mas
tem.
Mas com o time do Flamengo...
O Guardiola, pra ser um assessor do Guardiola, o cara... Olha,
ele
você
que
falou
dá,
esse negócio daí
ele
de...
Ele que dava os treinos.
Do Diniz ser assessor do Mano Menezes, que não é nenhuma coisa vexatória.
Nenhum
imagina,
demérito.
Então, o assessor do Guardiola. Então,
olha aí, tá vendo esse negócio do Fernando Diniz que eu isso. falei? Tá vendo? O Domenech Torrente, que vai ser técnico do Flamengo, foi Sim. assessor do Guardiola, ele precisa ter um parâmetro.
É isso.
É ou não é o Espípulo, Gabriel?
Não, e veio com o carinho muito. Do Guardiola, né? Parece que a diretoria do Flamengo conversou com o Guardiola, pediu opiniões. Pelo menos foi o que noticiaram aí.
Deve despejar um caminhão de dinheiro também, né? E o cara, se for esperto, faz um contrato com uma multa boa também, né? Porque futebol brasileiro não dá pra confiar muito, né?
Então... E você, Espípulo, você acha que o Flamengo vai ter a mesma facilidade da temporada passada esse ano ou a coisa vai complicar?
Não, não vai ser a mesma facilidade, os outros times reconhecem o jeito de um time jogar, mas aí cabe ao jogador diferente, o jogador acima da média, encontrar alternativas, formas e buscar variações. Eu acho que um time que tem Gabigol, que tem Bruno Henrique, que tem Everton Ribeiro, que tem Diego, que tem Gerson,
Rafinha. Aí fica fácil jogar.
Mas não vai perder ninguém? O Portuga não vai levar o pessoal?
Diz que vai, mas por enquanto não pintou nada de oficial, né?
Falou aí do Gerson.
A diretoria já respondeu que não vai negociar Gabigol, ninguém.
Então. Outro dia eu tava vendo o jogo do Benfica contra o Sport, e vai ter trabalho com aquele time lá, hein?
Flamengo tem bala
time do Benfica é fraquinho, hein? Eu vi o jogo contra o Sport.
Estavam falando do Cavani, né?
2-1 ganhou do Sport, eu assisti o jogo inteirinho.
Estavam falando do Benfica
fraco,
levar o Cavani.
Precisa melhorar muito lá o time do Benfica, rapaz.
Sei lá, né?
Então, gente, é isso aí, ó. Flamengo com o Domenech Torrente. Eu também acho que não vai ter a mesma facilidade das temporadas passadas, não. Vai ser mais difícil. Porque o pessoal já sabe. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Porque eu acho que vai seguir mais ou menos as características, né?
É, Espírito? Sim. Eu acho que tem que seguir essa linha. E falam que financeiramente... Vai custar muito menos que o Jesus, hein?
Vai?
Dizem, é o que eu li aí, que vai custar muito menos
então tá
do
bom.
Que o Jesus.
Vamos ver o custo-benefício, né? Se vai fazer...
A nota de corte aí, tá aqui em cima.
Se fizer o que...
Manter essa média...
Se fizer 60% do que o Jesus fez, já tá bom. Você
não
vai
é assim.
Ganhar um campeonato brasileiro,
você
não tá bom?
Se contratar um cara, se fizer esse nele, tem que...
Torcida do Flamengo vai querer que ganhe Libertadores, vai querer brasileiro, vai querer
a nota mundial, de corte aqui em cima, cara. A nota de corte aqui em cima.
É lá no alto, hein? É, o Palmeiras recentemente ganhou o brasileiro, estavam reclamando reclamando que não ganhou Libertadores. É aquela coisa.
O Palmeiras ganhou uma só na história.
A cobrança é muito grande.
É, o Palmeiras na história ganhou uma Libertadores.
Só
em 99, né? E o Cruzeiro, rapaz, ficou atrás da Tombense, do América e da Caldense, e caiu na primeira fase do Mineiro. Que fase tá o Cruzeiro.
O Cruzeiro aí é
que coisa, hein, o Gabriel Dias?
É, a diretoria lá esculhambou o time, né? Um vendaval. Vai demorar muito tempo pra eles recuperarem. E é uma pena, né? Porque é um grande do futebol brasileiro e ontem até saiu na frente no jogo, depois acho que tomou a virada, empate, né? Uma pena. Vai demorar muito tempo pra alguém conseguir acertar a equipe lá.
Um clube gigante demais como o Cruzeiro não pode passar
que
essa situação.
Que situação, hein? Que situação. É a má gestão. Aí leva isso. Dívidas imensuráveis, impagáveis.
Então,
contrata, acha que é só sair contratando e prometendo um caminhão de dinheiro pra jogador? A conta chega, né, Nilson?
Chega. O Cruzeiro também. Gente, olha, vou encerrar aqui o Esporte e Discussão dizendo o seguinte. Vocês têm duas jornadas hoje importantíssimas para curtir na Pan. A partir de 6:30 no YouTube e também no Panflix, você vai curtir o Red Bull Bragantino e Corinthians, o José Manuel de Barros e toda a equipe da Pan. YouTube, torcida corintiana, quero ver 100.000 torcedores do Corinthians hoje curtindo esse jogo, hein? Grande jogo, Red Bull, Bragantino e Corinthians no YouTube, o José Manuel de Barros vai transmitir, vamos bombar no YouTube, você em qualquer parte do Brasil, do mundo corintiano, tem essa oportunidade. Vai lá, Jovem Pan Esportes, clica em cima de Red Bull e Corinthians, você vai curtir. E depois, mais tarde, tem o AM, tem o FM 100,9, tem a Jovem Pan News, tem o Panflix, tem o YouTube, pro jogo do Santos, que é às 21:30, né? O jogo do Santos. O Fausto Favara vai transmitir esse jogo na Pan e você vai curtir também um jogão, o do Santos, diante da Ponte Preta. Só pra fechar, aqui deu 3-1 pro Corinthians, a opinião de eu só tô apostando no Red Bull, e aqui deu 4-0 pro Santos. Fiquem com a programação da Pan. Uma ótima quinta-feira decisiva no futebol com a melhor equipe de esportes do Brasil. Obrigado pela audiência. Batemos mais de 5.000 pessoas hoje curtindo Esporte e Discussão só no YouTube. Fora milhares no AM e na Jovem Pan News aqui. Um abração.
E aproveite.